português para a África da Voz da América do dia 12 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Nigéria, Boko Haram foi o autor de atentado que matou 31 pessoas. Paquistão, polícia detém 5 elementos da Al-Qaeda. Mais ataques contra cidadãos e interesses israelitas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Valarides, na produção a Doris Hudson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Parlamento de Cabo Verde aprovou ontem o aumento de 0,5% no imposto de valor acrescentado, o IVA, para 2015, com apoio apenas do partido do governo. Esse aumento, segundo o governo, destina-se a apoiar e realojar as vítimas da erupção do vulcão da Ilha do Fogo. A oposição votou contra e disse que o governo devia reduzir os seus custos e não carregar ainda mais os cabo-verdianos que enfrentam um mau ano agrícola. Álvaro Lúdger Andrade.
O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que propôs aos cabo-verdianos oferecer um dia do seu salário para as vítimas do vulcão do fogo, advertiu, no entanto, para não se sobrecarregar o orçamento das famílias que enfrentam um mau ano agrícola. O MPD, o principal partido da oposição, votou contra o aumento de 0,5% do IVA por considerar que o governo devia reduzir os seus custos em vez de aumentar impostos, como explica o líder parlamentar Fernando Elísio Freira.
O governo retira rendimento às famílias, retira rendimento às populações e não aceita que se retire rendimento ao próprio governo nesta questão da calamidade de Ilha do Fogo. É uma questão muito séria, que nós não devíamos estar nesta situação. O governo está a fazer uma chantagem emocional e a ministra das Finanças, mais uma vez, está a utilizar isso para aumentar os impostos.
A UCID, também na oposição, criticou o que considerou ser um peso sobre as pessoas e empresas porque, segundo o deputado João Luís, a solidariedade não se impõe.
A solidariedade não se impõe. Acontece voluntariamente e assim é que devia ser feito.
Pelo seu lado, o primeiro-ministro José Maria Neves e líder do partido no poder, o PAICV, afirmou ter ficado espantado com as reações. Neves disse à Rádio de Cabo Verde ter falado com o Presidente da República, partidos e sindicatos e ninguém se manifestou contra.
Estranhei a discussão que depois houve no Parlamento. Fizemos a proposta e dissemos como é que estávamos a pensar resolver o problema. Não houve objeção à proposta. O que me disseram é que poderiam ir discutir e apresentar melhorias à proposta, mas que achavam razoável que os cabo-verdianos fizessem um esforço para acudir às necessidades da Ilha do Fogo. É precisamente para mostrarmos à comunidade internacional que estamos a fazer um esforço fiscal interno para fazer face à situação e depois pedir mais apoios da comunidade internacional.
A Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, próxima da oposição, segundo o seu líder José Manuel Vaz, pede apenas para não se reduzir o poder de compra dos cabo-verdianos.
Não temos nada contra, mas também que deverá salvaguardar-se o poder de compra dos trabalhadores cabo-verdianos. A introdução do IVA 0,5% não deverá recair relativamente ao poder de compra dos trabalhadores cabo-verdianos.
Por sua vez, a União dos Trabalhadores de Cabo Verde, central sindical próxima ao partido no poder, encontra-se hoje com o Presidente da República e promete uma reação para mais tarde. O Orçamento Geral do Estado para 2015 foi aprovado ontem apenas com os votos do PAICV, partido no poder.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. O antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, António Indjai, disse que vai dedicar-se apenas à agricultura e que não vai pegar mais em armas. Saí das Forças Armadas sem problemas, sem nada. Saí porque é assim a democracia, disse o autor do golpe militar de abril de 2012 numa entrevista à Rádio e Televisão Portuguesa. Para além da agricultura, Ndjaye diz que espera vir a receber uma pensão de reforma adequada à patente de general de 4 estrelas e fez um pedido ao governo. Exonerado pelo Presidente da República, José Mário Vaz, em setembro, António Ndjaye disse que o povo deve ficar tranquilo, mas avisou que, se alguém me expulsar da minha quinta, está a criar um problema. Ndjaye liderou o golpe de Estado de 2012 e impôs a sua vontade durante o período de transição, que terminou com a eleição de abril deste ano, dirigindo e controlando tudo a partir da sua quinta a poucos quilómetros de Bissau. O antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas guineense é procurado pelas autoridades americanas, que o consideram como o chefe de uma quadrilha que traficava drogas e armas, integrada também pelo antigo chefe da Marinha, Bubu Natshutu, detido aqui nos Estados Unidos e à espera da sentença de um tribunal em Nova Iorque. No seu receptor está a Voz da América, estamos a emitir a partir de Washington. Passagem agora ao Brasil. A oposição brasileira pediu hoje na Câmara dos Deputados a demissão da presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, depois de uma antiga gerente executiva da empresa ter dito que ela sabia das irregularidades denunciadas na Operação Lava Jato, mas nunca atuou. O pedido surge um dia depois do Ministério Público Federal ter denunciado 35 pessoas no âmbito da operação que investiga a lavagem de dinheiro e evasão de divisas em contratos entre a Petrobras e empresas de construção. Álvaro Lúcio Andrade.
A Operação Lava Jato começou com a investigação de um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado cerca de 10 mil milhões de dólares. A investigação levou à descoberta de um esquema de desvio de recursos da Petrobras, de acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Na primeira fase da operação deflagrada, em março, foram detidos, entre outros, o cambista Alberto Youssef, apontado como chefe do esquema, e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A sétima fase da operação policial, no mês passado, teve como foco executivos e funcionários de 9 grandes empreiteiras que mantêm contratos com a Petrobras, num valor total de 60 mil milhões de dólares. Durante a apresentação das denúncias à empresa ontem, o procurador Deltan Dallagnol afirmou que dos 36 denunciados pelo Ministério Público, 23 estão ligados a empresas investigadas. Segundo o procurador Dallagnol, há indícios de que as empresas corromperam a Petrobras e outros órgãos públicos.
Existem indicativos de que essas empresas não só corromperam Petrobras, mas estão envolvidas em corrupção com outros órgãos públicos. O único jeito de estancar esse esquema criminoso é a prisão dos envolvidos para que o esquema não se perpetue.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já avisou que a investigação está apenas no início e anuncia mão firme no processo.
Essas pessoas, na verdade, roubaram o orgulho dos brasileiros. É o começo de uma investigação, volto a insistir, estamos longe do final dela.
Apesar da denúncia, o Ministério Público disse que as investigações vão ser aprofundadas pela força-tarefa criada para o efeito. A jornalista e analista da Rede Globo, Cristiana Lobo, classifica este caso de inusitado e alerta para o perigo das investigações atingirem outras esferas do poder.
Uma situação que preocupa o governo, a possibilidade de essas empresas, essas empreiteiras todas, serem consideradas inidôneas, porque aí paralisaria o país, dificultaria ainda mais a retomada do crescimento. O próprio procurador disse que o ideal seria estancar esses projetos que estão em funcionamento neste momento, mas isso prejudicaria o país. Se a gente está aqui com essa perplexidade em função dos números e do número de pessoas envolvidas e órgãos e obras públicas, imagine quando isso chegar ao fim, a outras esferas de poder e também a outros órgãos públicos.
Entretanto, hoje, a oposição pediu a demissão da presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, depois do jornal Valor Económico ter publicado a revelação de uma antiga gerente executiva da direção de abastecimento da empresa, que acusou a presidente de conhecer as denúncias e de nunca ter tomado qualquer iniciativa. O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, António Imbassai, afirmou que Graças Foster perdeu as condições de permanecer no cargo.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, o ano 2014 prestes a acabar, foi um ano em que o medo teve um peso importante, tal como a Mayra de La Salette nos refere de seguida.
Forças do mal em todo o mundo querem ferir os americanos todos os dias.
A campanha publicitária negativa neste ano de eleições definiu-se pelos avanços contra os militantes do Estado Islâmico no Médio Oriente, bem como na epidemia do Ébola. Mas o bispo episcopal reformado e colunista Jim Robinson diz que, mais do que isso, a maior ameaça na América é o alarmismo que auto-inflige a si própria.
It's especially disturbing that a nation like the United States.
É particularmente perturbador que uma nação como os Estados Unidos, com o seu poder sem precedentes, recursos únicos, consiga viver em tamanho estado de medo.
Numa recente conferência de médicos e outros antropologistas em Washington, Doug Henry, da Universidade do Norte de Texas, disse que as quarentenas impostas aos técnicos de saúde que voltavam de África após a sua missão de ajuda a pacientes do Ébola falharam o seu objetivo.
What we have seen, unfortunately, in this epidemic is that if you have just fear and just fear messaging in the absence of any kind of
O que vemos nesta epidemia é que se tivermos apenas medo e mensagens de medo, em vez de mensagens eficazes, com mensagens que mostram às pessoas como responder à situação, por exemplo, isso pode provocar maus comportamentos sociais, estigma, pânico massivo e histeria.
O medo já protagonizou outros papéis na política americana. Em 1933, o presidente Franklin D. Roosevelt disse o seguinte no seu discurso inaugural em frente ao Capitólio.
The only thing we have to fear is fear itself.
A única coisa que temos que temer é o medo em si próprio.
E o conhecido comediante Jon Stewart afirmou que em 2014 os mídia ampliaram o perigo.
If you've been paying attention to the news lately, you might have heard we're all going to die.
Têm prestado atenção às notícias ultimamente? Devem ter ouvido: nós vamos todos morrer.
You know, there's always a level of uncertainty and fear in any culture.
Há sempre um nível de alguma incerteza e medo em qualquer cultura.
Era Gregory Button, da Universidade do Tennessee, Knoxville, destacando que não há histeria em massa no que toca a acidentes de carros, por exemplo, uma das maiores causas de morte no país.
As culturas escolhem em que problemas sociais se devem focar. Algumas vezes, isso parece irracional.
Enquanto os anúncios publicitários e os mídia cobrem ameaças estrangeiras, os estudos de pesquisa mostram que os americanos estão muito mais preocupados com a estabilidade no emprego e economia do seu país.
No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O comandante do Comando dos Estados Unidos para a África, o AFRICOM, afirmou que os Estados Unidos vão aumentar o apoio aos esforços dos Camarões na luta contra o grupo terrorista nigeriano Boko Haram. O general David Rodrigues anunciou durante uma visita aos Camarões que os Estados Unidos vão fornecer equipamento e treino em apoio logístico. Paulo Oliveira.
O general David Rodrigues afirmou que o AFRICOM vai aumentar a assistência em resposta a um pedido dos Camarões no sentido de maior apoio dos Estados Unidos para combater o Boko Haram, que tem aterrorizado aldeias da fronteira e utilizado as mesmas como base na luta para controlar o norte da Nigéria.
President Biya, as well as his other senior leaders, have asked for support in both equipment and training. We have already begun.
Presidente Biya, como outros dirigentes, solicitaram apoio tanto no domínio de equipamento como de treino. Já começamos a fazê-lo no sentido de melhorar as suas capacidades e derrotar o Boko Haram, bem como proteger a população na parte norte dos Camarões. Rodrigues elogiou o presidente Biya, que dirige os Camarões há 32 anos, pela liderança no domínio da segurança da África Ocidental.
We are also thankful for President Biya's leadership as well as the Cameroonian leadership in the region.
Agradecemos, disse Rodrigues, a direção do presidente Biya na região, que trabalha com os parceiros africanos para encontrar soluções para desafiar os problemas de segurança. A visita do general aos Camarões ocorreu uma semana após o relacionamento militar dos Estados Unidos com a Nigéria ter estado sob tensão. A Nigéria cancelou um programa de treino dos Estados Unidos relacionado com o combate aos militantes do Boko Haram após os Estados Unidos terem rejeitado o pedido da Nigéria de helicópteros de ataque. Os Estados Unidos estão legalmente militados ao género de armamento que podem fornecer às forças armadas estrangeiras onde existam dúvidas sobre a prática dos direitos humanos. A Nigéria virou-se para a Rússia para o fornecimento de equipamento solicitado aos Estados Unidos. Os Camarões e a Nigéria têm cooperado no esforço de neutralizar o Boko Haram, mas apesar disso, os militantes islâmicos têm aumentado os ataques desde 2013 ao longo da fronteira comum, roubando abastecimentos, raptando pessoas, recrutando jovens para combater. O embaixador dos Estados Unidos junto aos Camarões, Michael Rosa, afirmou esperar que a colaboração com o sector militar norte-americano salve a vida a milhares de pessoas no norte dos Camarões.
Se o governo americano é de ocupar e o problema do Boko Haram.
Segundo Rosa, os Estados Unidos promovem a parceria militar para combater o grupo terrorista Boko Haram devido à crescente preocupação com trágicos assassinatos. A América é o terceiro país, após a China e a Alemanha, que oficialmente anunciaram o apoio à luta dos Camarões contra o Boko Haram.
No seu receptor continua a Voz da América. As relações entre a Nigéria e os Estados Unidos resfriaram depois de Washington se ter recusado a vender helicópteros de ataque Cobra ao exército nigeriano. A Nigéria virou-se agora para a Rússia para comprar material militar e cancelou um programa de treino militar com os Estados Unidos. João Santarrido.
Ben Morris, um analista da Organização de Defesa e Segurança IHS Jane's, disse considerar que os Estados Unidos continuam empenhados em apoiar a democracia nigeriana em termos de relações comerciais e mesmo em termos de equipamento militar, mas acrescentou que isso mudou com a decisão de se retirar da Nigéria os técnicos americanos envolvidos no treino das Forças Armadas nigerianas. Moas diz que há várias razões que explicam porque é que os Estados Unidos se recusaram a vender armas sofisticadas à Nigéria.
The advanced helicopters and fighter jets the US has, they wouldn't want to go to Nigeria because that equipment could be passed on to a third party.
Os Estados Unidos não quiseram entregar helicópteros sofisticados e aviões de combate à Nigéria por receiarem que o equipamento fosse depois entregue a outras partes. Por outro lado, vender aviões de combate e helicópteros de ataque à Nigéria talvez não sirva para resolver o problema da Nigéria com a sua rebelião. O que se precisa, na verdade, é uma força melhor motivada, uma força mais profissional, que possa fazer frente a problemas culturais e sociais que existem na Nigéria.
Por outro lado, Jennifer Cook, do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos, sediado aqui em Washington, concordou que neste momento as relações entre os Estados Unidos e a Nigéria atravessam um momento de tensão. Cook fez notar que nos dois países há uma diferente percepção da atual situação.
Nigeria's perception that the U.S. is somehow abandoning Nigeria in its moment of need.
A percepção da Nigéria é que os Estados Unidos estão a abandonar a Nigéria ameaçada pelo Boko Haram ao não fornecerem o tipo de segurança e ajuda militar que a Nigéria diz precisar. Agora, disse Jennifer Cook, nos Estados Unidos, acrescentou, há uma grande preocupação pela resposta da Nigéria ao problema do Boko Haram. Foi uma resposta militar pesada e que levantou muitas alegações de abusos maciços dos direitos humanos. Cook fez ainda notar que os Estados Unidos consideram a questão de direitos humanos como uma questão importante. Mas o analista de questões de defesa, Ben Morse, disse que as preocupações dos Estados Unidos vão mais além do que a questão dos direitos humanos. Morse disse que as Forças Armadas nigerianas foram infiltradas pelo Boko Haram. O especialista explicou depois a razão porque é que a Nigéria se virou para a Rússia para tentar comprar as armas que não pode obter nos Estados Unidos.
Russia is known to sell equipment at a relatively low cost. It's known to sell to
Sabe-se que a Rússia vende equipamento a custo relativamente barato. Vende praticamente a qualquer entidade sem fazer perguntas. Não pede quaisquer garantias sobre onde é que o material será usado. Não há qualquer tipo de controle. Por outro lado, a Rússia pode fornecer equipamento de modo relativamente rápido e fornecer equipamento que é relativamente fácil de usar para entidades militares de menor capacidade técnica.
Ben Morse disse ainda, por outro lado, que a Rússia poderá fornecer à Nigéria uma linha de crédito de US$ 1.000 milhões para comprar as armas. Morse disse que na Nigéria há uma longa lista de material que eles desejam comprar, incluindo jatos de treino, jatos de combate, helicópteros de transporte e de ataque, acrescentando que os nigerianos concordaram já em comprar alguns helicópteros russos Mi-35 e Mi-17. A Rússia está agora já a treinar forças especiais nigerianas. Os especialistas fazem notar que o resfriamento das relações entre a Nigéria e os Estados Unidos surge também numa altura em que a compra de petróleo nigeriano por parte dos Estados Unidos caiu substancialmente, já que os Estados Unidos se tornaram mais independentes em termos energéticos e estão agora também a exportar petróleo. Por outro lado, a queda do preço do petróleo afetou também a Rússia, um dos grandes exportadores de petróleo, que está também a ser alvo de sanções.
As 5 principais companhias mineiras sul-africanas anunciaram que vão criar um grupo de trabalho para estudar a questão das doenças pulmonares contraídas no local de trabalho. Esta medida segue-se à decisão de 25 mil mineiros de processarem judicialmente as companhias mineiras sul-africanas, acusando-as de não terem tomado medidas para os proteger da silicose, que provoca uma doença incurável. De regresso à sua aldeia no Lesoto, o antigo mineiro David Maribeniana, com 48 anos de idade, não consegue percorrer grandes distâncias e isso impossibilita-o de arranjar emprego. Maribeniana tem silicosite e afirma que contraiu a doença durante 20 anos de trabalho numa mina de ouro na África do Sul.
I'm very angry at the mining houses. I came home empty-handed and a cripple.
Estou muito zangado com as companhias mineiras, disse Maribeniana. Regressei de mãos vazias e doente. Estou preocupado com o futuro. Tenho que alimentar a família e nem sequer tenho forças para cavar a terra. A silicosite é provocada quando se respira pó de silicose, um produto carcinogénico que se encontra nas minas. Causa falta de ar, fraqueza generalizada e uma maior suscetibilidade de se contrair tuberculose. A doença não tem cura. Maribeniana é um entre dezenas de milhares de mineiros que decidiram contratar 3 firmas de advogados sul-africanas para processar 30 companhias mineiras. Richard Spoor é um dos advogados encarregados do caso.
It's especially disturbing that a nation like the United States, which is unprecedented.
A silicosite não é coisa nova, disse Richard Spoor. É uma doença muito antiga e bem estudada desde a longa data. Há leis protegendo os mineiros desde há uma centena de anos. Essas leis são claras. Não se pode expor os mineiros a quantidades prejudiciais de poeiras. Não se pode fazer isso. É contra a lei. Em novembro, 5 das principais companhias mineiras sul-africanas anunciaram que tinham decidido criar um grupo de trabalho para estudar as doenças pulmonares no local de trabalho. Entretanto, espera-se que seja tomada uma decisão até outubro de 2015 acerca dos méritos do processo conjunto dos mineiros sul-africanos. Estima-se que atualmente 25% dos mineiros nas minas de ouro sul-africanas tenham contraído silicosite. Uma série de acontecimentos em 2014 elevou a tensão entre israelitas e palestinianos a um nível a que não se assistia desde há muito. Os confrontos recomeçaram depois do colapso dos esforços para reavivar as conversações de paz para o Médio Oriente. Isso fortaleceu os extremistas em ambos os lados, segundo afirma o professor da Universidade Hebraica, Moshe Maoz.
It's feeding off one another. I mean the extreme, the militant positions.
Alimentam-se uns aos outros, posições extremadas e militantes alimentando-se mutuamente, disse aquele professor. 9 meses de esforços do secretário de Estado americano, John Kerry, para reativar as conversações, entraram em colapso em abril passado. Isso verificou-se no momento em que as duas facções palestinianas, o Hamas e a Fatah, anunciavam um governo de unidade depois de 7 anos de antagonismo e confrontação. Israel alegou que isso punha termo aos esforços diplomáticos, visto que o Hamas se recusa a reconhecer o Estado judaico. O colapso da diplomacia, juntamente com os assassinatos de vários jovens israelitas e palestinianos, causaram uma escalada e um conflito de 50 dias entre Israel e o Hamas, que causou mais de 2 mil mortos. O conflito terminou em agosto sem um cessar-fogo formal. A visita de israelitas conservadores ao Templo do Monte ou Mesquita Al-Aqsa, local sagrado em Jerusalém, tanto para judeus como muçulmanos, desencadeou outra vaga de violência. Ataques individuais espontâneos contra israelitas, ataques de represálias contra muçulmanos e confrontos em Jerusalém Leste e na margem ocidental do Rio Jordão. Analistas prevêem, entretanto, para os próximos tempos mais tumultos e pouco espaço para a diplomacia, enquanto Israel se prepara para eleições legislativas em março que vem e os Estados Unidos, fundamentais em qualquer esforço de mediação, entram na sua longa campanha para as presidenciais de 2016. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E como habitualmente, amigo ouvinte, vamos agora ter aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva hoje vamos começar com o Campeonato do Mundo de Futebol de Clubes. Já está a decorrer em Marrocos, mas este fim de semana é que arranca em força com 2 jogos. O campeão africano, o Sétif da Argélia, defronta o campeão da Oceânia, o Auckland City da Nova Zelândia. Este é um dos suspeitos do costume, está sempre em quase todas. O Auckland City, na quarta-feira, eliminou a equipa local, o Maghreb Tetuán, por penaltis. O campeão da América Central e Norte, o Cruz Azul, do México, tem pela frente o campeão asiático, o Western Sydney, esta equipa com problemas internos de salários. Na terça-feira, entra em jogo o primeiro dos grandes. O campeão europeu, Real Madrid, vai defrontar o vencedor do jogo, Cruz Azul Sydney. Quarta-feira, o campeão sul-americano, o São Lorenzo, da Argentina, é a equipa do Papa, defronta o vencedor do jogo entre o Sétif e o Auckland. Ontem, uma brigada da União Europeia de Futebol, a UEFA, visitou o Real Madrid para realizar controlos antidopings a 10 futebolistas, um dos quais foi o português Cristiano Ronaldo. Teve que dar urina e sangue. 3 dias antes, tinha feito o mesmo ao Barcelona e a Lionel Messi. Vamos agora para o basquetebol americano. O Los Angeles Lakers não tem estado nada bem, como sabemos. Em 22 jogos já disputados, os Lakers venceram apenas 6. Kobe Bryant é um dos grandes do basquetebol americano. Está prestes a ultrapassar Michael Jordan no terceiro lugar da lista dos melhores marcadores de sempre da NBA. Mas, obviamente, um só homem não faz a orquestra do Lakers. E, obviamente, Bryant não está satisfeito, a julgar pela notícia de que nos diz que Kobe Bryant acusou os colegas de serem, ouçam bem, moles como papel higiênico. Ora bem, ontem houve apenas 2 jogos. A equipa do rei LeBron James, o Cleveland Cavaliers, perdeu frente ao Oklahoma, 103-94. O Sacramento Kings jogou em casa e perdeu com o Houston, 113-109.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. John Brennan, diretor dos serviços secretos americanos, a CIA, criticou aqueles que acusaram a organização de ter torturado presos em locais secretos, afirmando que os seus métodos de interrogatório ajudaram a impedir ataques de terroristas contra os Estados Unidos. Numa conferência de imprensa na sede da CIA, Brennan reconhece terem sido usados métodos condenáveis contra suspeitos terroristas na sequência dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Afirmou, contudo, que informações úteis e valiosas foram obtidas depois da CIA usar aquilo que descreveu como técnicas fortalecidas de interrogatório. O porta-voz do Estado do Plateau na Nigéria disse que o grupo radical islâmico Boko Haram foi o autor do atentado que matou ontem pelo menos 31 pessoas na cidade de Jos. Pam Ayuba disse que o ataque é uma continuação daquilo que considerou como atos terroristas contra estados e cidades da Nigéria. A polícia paquistanesa deteve 5 elementos suspeitos de pertencerem à recém-formada ala da Al-Qaeda do sul da Ásia, incluindo o indivíduo que pensa ser o chefe do grupo em Karachi. Israelitas e interesses israelitas voltaram hoje a estar sob ataque no momento em que as autoridades judaicas se preparam para manifestações depois da morte de um ministro palestiniano em confrontos com a polícia. O presidente Barack Obama assinou legislação que permite uma prorrogação de 2 dias do financiamento do governo americano e impede temporariamente o encerramento parcial do governo federal. As duas câmaras do Congresso aprovaram uma proposta de financiamento poucos minutos antes da meia-noite de quinta-feira. O Senado tem agora até sábado à meia-noite para aprovar uma legislação de despesa orçamental. E precisamente o orçamento americano, nos títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, plano de despesas aprovado pela Câmara em votação de última hora, Senado deve aprovar na sexta-feira, indica o Washington Times. Câmara aprova a lei de despesas no montante superior a $1 trilhão. Democratas revoltam-se contra a proposta, é o destaque do Washington Post. Câmara aprova a legislação para evitar encerramento, democratas hesitam e Pelosi rompe com a Casa Branca, lê-se no New York Times. Amigo ouvinte, o seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programa pela frente com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora o céu pouco nublado, a temperatura é de 6 graus Celsius. Ao microfone está o Paulo Oliveira, na produção continua o Darius Dodson, na técnica o Vasco Volarides. Novo atentado de Boko Haram provoca 31 mortes. Paquistão detém indivíduos suspeitos de pertencer à nova ala da Al-Qaeda. 12 de dezembro de 2014, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos a emissão, teremos resumo de notícias e um editorial da Voz da América. O Parlamento Cabo-Verdiano aprovou o aumento de 0,5% no imposto de valor acrescentado para 2015, com o apoio apenas do partido do governo. O aumento, segundo o governo, destina-se a apoiar e a reeleger as vítimas da erupção do vulcão do fogo. A oposição votou contra e disse que o governo devia reduzir os seus custos e não carregar ainda mais os cabo-verdianos que enfrentam um mau ano agrícola. Os detalhes com o Álvaro Luger Andrade.
O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que propôs aos cabo-verdianos oferecer um dia do seu salário para as vítimas do vulcão do fogo, advertiu, no entanto, para não se sobrecarregar o orçamento das famílias que enfrentam um mau ano agrícola. O MPD, o principal partido da oposição, votou contra o aumento de 0,5% do IVA por considerar que o governo devia reduzir os seus custos em vez de aumentar impostos, como explica o líder parlamentar Fernando Elísio Freira.
O governo retira rendimento às famílias, retira rendimento às populações e não aceita que se retire rendimento ao próprio governo nesta questão da calamidade de Ilha do Fogo. É uma questão muito séria, que nós não devíamos estar nesta situação. O governo está a fazer uma chantagem emocional e a ministra das Finanças, mais uma vez, está a utilizar isso para aumentar os impostos.
A UCI, também na oposição, criticou o que considerou ser um peso sobre as pessoas e empresas, porque, segundo o deputado João Luís, a solidariedade não se impõe.
A solidariedade não se impõe. Acontece voluntariamente e assim é que devia ser feito.
Por seu lado, o primeiro-ministro José Maria Neves e líder do partido no poder, o PAICV, afirmou ter ficado espantado com as reações. Neves disse à Rádio de Cabo Verde ter falado com o presidente da República, partidos e sindicatos e ninguém se manifestou contra.
Estranhei a discussão que depois houve no Parlamento. Fizemos a proposta e dissemos como é que estávamos a pensar resolver o problema. Não houve objeção. A proposta, o que me disseram é que poderiam ir discutir e apresentar melhorias à proposta, mas que achavam razoável que os cabo-verdianos fizessem um esforço para acudir às necessidades da Ilha do Fogo. É precisamente para mostrarmos à comunidade internacional que estamos a fazer um esforço fiscal interno para fazer face à situação e depois pedir mais apoios da comunidade internacional.
A Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, próxima da oposição, segundo o seu líder José Manuel Vaz, pede apenas para não se reduzir o poder de compra dos cabo-verdianos.
Não temos nada contra, mas também que deverá salvaguardar-se o poder de compra dos trabalhadores cabo-verdianos. A introdução do IVA 0,5% não deverá recair relativamente ao poder de compra dos trabalhadores cabo-verdianos.
Por sua vez, a União dos Trabalhadores de Cabo Verde, central sindical próxima ao partido no poder, encontra-se hoje com o Presidente da República e promete uma reação para mais tarde. O Orçamento Geral do Estado para 2015 foi aprovado ontem apenas com os votos do PAICV, partido no poder.
Obrigado, Álvaro. O Ministério Público Federal do Paraná denunciou 35 pessoas no âmbito da Operação Lava Jato, desenvolvida pela Polícia Federal para investigar lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e que resultou na descoberta de um esquema de desvio de dinheiro, superfaturamento de obras da maior empresa brasileira, Petrobras. Entre os acusados de corrupção, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, estão 23 pessoas ligadas a grandes empresas do sector da construção. Os analistas temem que muitas obras venham a ser suspensas e que as ramificações deste escândalo atinjam altos níveis do poder, enquanto a oposição já pediu a demissão da presidente da Petrobras. O Álvaro Lujar Andrade, de novo aqui com detalhes.
A Operação Lava Jato começou com a investigação de um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado cerca de 10 mil milhões de dólares. A investigação levou à descoberta de um esquema de desvio de recursos a Petrobras, de acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Na primeira fase da operação deflagrada, em março, foram detidos, entre outros, o cambista Alberto Youssef, apontado como chefe do esquema, e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A sétima fase da operação policial, no mês passado, teve como foco executivos e funcionários de 9 grandes empreiteiras que mantêm contratos com a Petrobras, num valor total de 60 mil milhões de dólares. Durante a apresentação das denúncias à empresa ontem, o procurador Deltan Dallagnol afirmou que dos 36 denunciados pelo Ministério Público, 23 estão ligados a empresas investigadas. Segundo o procurador Dallagnol, há indícios de que as empresas corromperam a Petrobras e outros órgãos públicos.
Existem indicativos de que essas empresas não só corromperam Petrobras, mas estão envolvidas em corrupção com outros órgãos públicos. O único jeito de estancar esse esquema criminoso é a prisão dos envolvidos para que o esquema não se perpetue.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já avisou que a investigação está apenas no início e anuncia mão firme no processo.
Essas pessoas, na verdade, roubaram o orgulho dos brasileiros. É o começo de uma investigação, volto a insistir, estamos longe do final dela.
Apesar da denúncia, o Ministério Público disse que as investigações vão ser aprofundadas pela força-tarefa criada para o efeito. A jornalista e analista da Rede Globo, Cristiana Lobo, classifica este caso de inusitado e alerta para o perigo das investigações atingirem outras esferas do poder.
Uma situação que preocupa o governo, a possibilidade de essas empresas, essas empreiteiras todas, serem consideradas inidôneas, porque aí paralisaria o país, dificultaria ainda mais a retomada do crescimento. O próprio procurador disse que o ideal seria estancar esses projetos que estão em funcionamento neste momento, mas isso prejudicaria o país. Se a gente está aqui com essa perplexidade em função dos números e do número de pessoas envolvidas e órgãos e obras públicas, imagine quando isso chegar ao fim, a outras esferas de poder e também a outros órgãos públicos.
Entretanto, hoje, a oposição pediu a demissão da presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, depois do jornal Valor Económico ter publicado a revelação de uma antiga gerente executiva da direção de abastecimento da empresa, que acusou a presidente de conhecer as denúncias e de nunca ter tomado qualquer iniciativa. O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, António Imbassai, afirmou que Graças Foster perdeu as condições de permanecer no cargo.
E agora a economia com o Eduardo Ferro.
A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangola, encomendou à empresa sul-coreana Daewoo Shipbuilding a construção de 2 navios petroleiros. Os 2 navios Suez Max terão 274 metros de comprimento, 48 de largura e 23,7 de altura e uma capacidade de 156 mil toneladas. Os 2 navios petroleiros deverão ser entregues pela empresa sul-coreana em 2017 e a sua construção está estimada em 140 milhões de dólares. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado de Angola para 2015, ontem aprovada em Luanda, em versão definitiva, contempla um déficit de 10.114 milhões de dólares a ser coberto com recurso a financiamento externo e interno. Na perspectiva do governo, o endividamento interno e externo necessário para assegurar a execução de projetos em curso representa cerca de 35% dos recursos totais, sendo 18% a nível interno, 17% a nível externo. Acrescenta que a necessidade de recorrer ao crédito bancário e às linhas de crédito nacionais e internacionais para financiar projetos de investimento de empresas do setor público deriva da redução das receitas fiscais previstas para 2015. O Banco Mundial vai apoiar o orçamento do Estado de Moçambique com um financiamento de 110 milhões de dólares a serem aplicados em programas de redução da pobreza. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Quereneia, manifestou-se satisfeito com o apoio do Banco Mundial e garantiu que o financiamento irá permitir a continuidade da agenda de reformas para a melhoria do ambiente de negócios, com vista ao desenvolvimento do sistema financeiro de combate à pobreza. O representante residente do Banco Mundial, Mark Lundell, anunciou que metade do financiamento, 55 milhões de dólares, constitui uma doação a Moçambique e adiantou que a instituição pretende apoiar as reformas já acordadas com o governo moçambicano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,24 dólares. A libra estava cotada a 1,57 dólares, enquanto a moeda sul-africana, um dólar comprava 11,63 rand.
No Magazine Cultural desta sexta-feira, Ana Guedes vai falar de um livro de contos e fábulas moçambicana.
Contos das crianças do amanhã, fábulas tradicionais de Moçambique. Um livro escrito por meninas e meninos moçambicanos de Pemba, província de Cabo Delgado, ilustrado pelos próprios e publicado pela Associação Humanitária Internacional de Mislata, de Espanha. O motor deste projeto chama-se Lara Ripoll, uma espanhola que vive e trabalha como professora em Pemba há 3 anos. Envolveu-se as escolas primárias em Pemba, província de Cabo Delgado, e a recolha de lendas tradicionais moçambicanas numa ideia de transmitir às crianças do amanhã a literatura oral moçambicana. As histórias ilustram a cultura de várias etnias de Cabo Delgado, entre elas a Macua. Nós vamos agora conversar com Lara Ripoll, que frisa que, com estes contos e fábulas, quis contribuir para recuperar e divulgar a rica tradição oral de Moçambique e ajudar os mais jovens a expressar-se de forma criativa.
Bom, la idea surgió a un año, año y medio, cuando estábamos a trabajar aquí mismo en Pemba, en Mozambique, apercibimos en nuestras crianzas de la escuela que muchos de ellos no conocían la tradición oral mozambicana, los contos, las fábulas, mas los padres o las madres sí conocían. Entonces yo comencé a preguntar a profesores, directores, después comencé a ligar instituciones públicas como la universidad en la capital, en Maputo, y apercibí que no hay prácticamente material editado, no hay libros, solo hay algunos ejemplares de finales de los años 70, mas de escritores mozambicanos con un nivel muy elevado. Entonces fue cuando surgió la idea de por qué no vamos a trabajar en aula, que las crianzas recuperen también el tema de los contos, las fábulas, que los mismos sepan escribir, sepan diseñar, entender, y así al mismo tiempo podemos contribuir a divulgar esta rica tradición oral de Moçambique. E assim é como surgiu, mais ou menos.
Este projeto nasce não em Maputo, mas nasce em Cabo Delgado.
Assim mesmo. Não é na capital. Aqui em Moçambique há quase toda a cooperação, a ajuda, tudo se centraliza no sul. E aqui em Moçambique, a parte menos desenvolvida em todos os níveis, educação, saúde, o menos desenvolvido é o norte. Cabo Delgado é a região do norte, ela é fronteira com Tanzânia. Então, o projeto Nascer da Criança do Amanhã, e o livro que forma parte do projeto, surge daqui de Pemba e aldeias que estão muito perto de Pemba cidade.
E quantas crianças participaram neste projeto, Lara? Como é que elas foram escolhidas?
Em total, no projeto, o que é o projeto geral, são mais ou menos 200 crianças de 5 escolas primárias. Todas as escolas são primárias e são públicas. E as crianças são de quinto nível. Em teoria, são crianças de 9, 10, 11 anos. Mas a realidade aqui em Moçambique é que eu tenho alunos, tenho crianças de 15, 16 anos, ainda está em quinto. Então, o projeto são 200 crianças, mais ou menos, 5 escolas, mas meramente no livro participaram, eu acho, não tenho calculado, mas eu acho que talvez o 70%, mais ou menos, eligieron os próprios professores e diretores das escolas. Aquelas crianças que sabiam que podiam fazer todo o processo, porque foi um processo de 6 meses, e que também tinham um mínimo conhecimento de português, porque una realidad de aquí, de toda Mozambique, más aquí en Cabo Delgado, hay tres etnias diferentes, tres grupos étnicos. Entonces, hablan tres lenguas diferentes, en Macua, Maconde, Maní. Mis escuelas es mayormente Macua. Entonces, yo percibo un poco Macua, puedo hablar un poco Macua, pero no llega como para poder perceber bien mismo qué es lo que me está diciendo. La selección finalmente fue los directores, los profesores, y yo calculo eso, más o menos 60% de las crianzas.
¿Y cómo es que fue la participación de las propias crianzas? ¿Cómo es que vieron esta posibilidad de escribir estos contos de crianzas, estas fábulas tradicionales? ¿Cómo es que ellas participaron?
Si soy honesta, yo tenía una ventaja, y es que el tercer año de proyecto en estas escuelas, al principio, la primera fase del proyecto, cualquier cosa que hacía o que estábamos a proponer, era muy complicado. Después de tres años, honestamente, cuando propuse esta actividad de hacer un libro entre todos, la recepción fue magnífica para ellos. Estamos a hablar de crianzas de unas aldeas muy, muy perto de la ciudad, pero no están en la ciudad. Entonces, ellos hacer un libro era, yo falaba como, epa, ustedes van a ser pequeños jornalistas, vamos a entrevistar en casa a la mamá, a papá, a ti tío, vamos a recuperar historias, después ustedes van a tener que escribir, otras personas van a tener que leer, entonces son pequeños jornalistas. Después vamos a hacer diseños y vamos a hacer teatro. Entonces, así, al principio, honestamente, ellos ficaban parados. La crianza mozambicana no es muy, muy abierta de entrada. Ellos siempre tienen un poco de vergüenza, no hablan mucho por esa dificultad de que estoy a hablar de que la mayoría, la segunda lengua es macúa. O portugués están a aprender en la escuela. Entonces ellos no pueden hablar naturalmente en portugués. Mas bien, ficaron así un poco, así como con vergüenza, mas poco a poco cuando ya comenzamos, porque yo también participé en esos encuentros en la aldea con los consejos do bairro, a presentar la idea, a hacer que los pais, las familias, esa voz, contaran contos. Entonces, a partir de ahí ya fue un poco más fácil. Así mismo, inventé un concurso para tener un poco más de motivación. Día 1 de junio es el día de la crianza aquí en Mozambique, que es un feriado muy, muy importante. Entonces, el día 1 de junio vamos a premiar los tres mejores contos, las cinco escuelas que estaban a participar. Entonces, el premio era material escolar, era también unos pequeños presentes. Entonces, cuando ya dice lo del concurso, ¡epa! Eso es lo mismo Mozambique en España que Estados Unidos. Una crianza lo que quiere ganar y lo que quiere estar presente. Claro. Entonces, a partir de ese momento, a muchos, muchos contos. Entonces, fue bo, honestamente, fue bo.
E o que é que espera conseguir com isto, Lara? Porque hoje em dia, apesar das crianças que nós estamos a falar não terem tanto acesso à tecnologia, nós estamos, de qualquer forma, numa era em que lê-se pouco livros. O que é que acha que isto pode contribuir para a questão da leitura e da literatura?
É muito, muito complicado. Não sou Moçambique, minha realidade em Espanha é o mesmo. Pois, honestamente, lo que nós pretendemos conseguir são duas coisas. Por uma, é lo que você está a dizer de tentar fazer atractivo, ter vontade de ler literatura em geral, contos, fábulas, qualquer coisa, que você pode ficar um bocadinho engraçado, que é divertimento. Por otro lado, también nosotros lo que estábamos a pretender es recuperar todo este patrimonio que las crianzas valoricen, sepan que es importante la literatura oral, en este caso en Mozambique, porque es cultura, es historia, es cultura, todo. ¿Qué vamos a conseguir? Bueno, yo honestamente no sé, porque no tengo un seguimiento. Durante el proceso del libro sí percibí que las crianzas estaban muy motivadas, elas começaram a trazer muitos contos, depois fazíamos o teatro. O livro está agotado, o livro, eu não temos mais livros. Aqui em Moçambique eu a distribuí gratuitamente, por suposto, a todos os que participaram. Então, não sei se no futuro uma só criança, uma só apanho que consiga a estudar, a escrever, a ler, a estar interessado por la sua cultura, por a cultura em geral, por tudo. Epa, já é bom, porque estamos a falar de uma realidade muito complicada, la Moçambique, como dizemos aqui, do mato, muito rural, que não tem muitos meios, não tem muitas oportunidades, e talvez isto é uma anedota, mas quando estávamos a fazer, recolher todos os contos, que eles faziam de pequenos jornalistas, e eu tinha também assim um reprodutor, uma gravadora, uma das crianças mais crescidas, acho que tinha como 13 ou 14 anos, ela estava a dizer, epa, eu de crescido quero ser jornalista. Não sei se finalmente aconselha a ser jornalista, engenheiro, qualquer coisa. Mas isso é o que precisa as crianças em países como Moçambique, ter ilusão, ter um futuro, ter um sono da manhã. E esse é o nosso objetivo, o nosso trabalho, dia a dia.
Obrigada, Lara, autora do projeto Contos das Crianças do Amanhã, Fábulas Tradicionais de Moçambique. Uma boa oferta para qualquer criança e também para qualquer adulto. Para além da parte escrita, tem também as ilustrações feitas pelas próprias crianças.
Tchau, tchau.
12 de dezembro de 2014, sexta-feira, resumo de notícias. John Brennan, o diretor do Serviço de Espionagem americano da CIA, criticou aqueles que acusam a organização de ter torturado presos em locais secretos, afirmando que os métodos de interrogatórios ajudaram a impedir ataques terroristas contra os Estados Unidos. Numa conferência de imprensa, Brennan não reconhece ter sido usados métodos condenáveis contra suspeitos terroristas na sequência dos ataques de 11 de setembro de 2001. Contudo, afirmou que informações úteis e valiosas foram obtidas depois da CIA usar aquilo que descreveu como técnicas fortalecidas de interrogatório. O porta-voz do Estado de Platão na Nigéria disse que o grupo radical islâmico Boko Haram foi autor do atentado que matou ontem pelo menos 31 pessoas na cidade de Jos. Pam Ayuba afirmou à agência de notícias France Press que o ataque é uma continuação do que ele considerou atos terroristas contra estados e cidades na Nigéria. Após o ataque, agentes de serviço de emergência disseram ter visto homens a detonar duas bombas com pouco intervalo de tempo, entre elas no mercado de Jorge. As explosões ocorreram muito perto de onde um carro-bomba provocara a morte de 118 pessoas em maio passado. A polícia paquistanesa deteve 5 elementos suspeitos de pertencer à recente formada ala da Al-Qaeda do Sul da Ásia, incluindo um indivíduo que se pensa ser o chefe do grupo em Karachi. Fontes da segurança referiram que Shahid Usman e 4 outros suspeitos foram detidos esta semana na cidade portuária paquistanesa. A Al-Qaeda anunciara a formação de uma ala do Sul da Ásia em setembro passado, tendo Ayman al-Zawahiri ameaçado espalhar o regime islâmico ao subcontinente indiano. Na mensagem, Zawahiri afirmou que a nova unidade da Al-Qaeda vai libertar os muçulmanos da injustiça e da opressão nos estados indianos de Gujarat, de Assam e da Caxemira, e no Bangladesh e ainda na Birmânia. Israelitas e interesses israelitas voltaram a ser hoje ataque no momento em que as autoridades judaicas se preparavam para manifestações depois da morte de um ministro palestiniano. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Alan Gross, um funcionário americano do desenvolvimento, foi detido sem justificação por alegados crimes contra o governo cubano. Encontra-se na cadeia faz este mês 6 anos. Fazendo-se eco de pedidos de muitos governos e dirigentes estrangeiros, os Estados Unidos reiteram o apelo no sentido de Cuba libertar Gross. Uma tal ação, facilmente justificada no domínio humanitário, irá remover um impedimento para relações mais construtivas entre o nosso governo e Cuba. Um tribunal cubano condenou Gross a 15 anos de cadeia por trabalhar no sentido de facilitar contacto via internet, não censurado, entre uma pequena comunidade religiosa daquela ilha caribenha e o resto do mundo. É lamentável, especialmente à luz da promessa do governo de fornecer aos cubanos acesso à internet, que as autoridades não tenham permitido que Gross regresse à sua família. Os Estados Unidos têm apelado e vão continuar a fazê-lo para que o governo cubano liberte Gross para que possa regressar a casa. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.